Portimonense fez um excelente jogo e tem uma grande equipa, aliás é mais meritória até e mais valorada a nossa vitória, porque é uma equipa que está bem, classificada, está bem treinada, tem regras, portanto ainda valoriza mais a nossa vitória. Era um dos nossos objetivos estar na Final Eight, portanto foi conquistado e estamos muito felizes por isso. E esperamos que as pessoas de Ilha apareçam, compareçam, que nos apoiem, porque realmente vemos o pavilhão muitas vezes despido. E eu lembro-me do pavilhão quando jogava, quando era jogador, em que estava sempre cheio, ruído e o apoio era constante. Gostava que fosse assim outra vez. Infelizmente não é, espero que comecem a aparecer.
Fica o apelo, o desafio de Pedro Nuno, treinador do Iliaba, um clube que chega à final a 8 da Taça de Portugal. Em Esgueira também houve festa. A equipa treinada por Pedro Costa, que joga, como lhe disse há bocadinho na abertura do programa, na Proliga, é a única equipa deste escalão a chegar a esta final a 8, depois de ter ganho ao Maia Basket. 78-72 foi o resultado final deste jogo, que chegou, segundo rezam as crónicas, ao último período em aberto. Cerca de 3 minutos do fim registava-se uma igualdade. 72-72 no marcador, o Esgueira depois fez a diferença, fechou a contagem no resultado final e consegue entrar neste grupo de elite na Taça de Portugal. Era a ambição, ouvimos, do Pedro Nuno, treinador do Iliabon, chegar a esta fase da prova. E assim, Pedro Costa, também era um dos seus objetivos desportivos para esta temporada? Muito boa noite.
Ora, boa noite, em primeiro lugar. Ora bem, nós sabíamos que a nossa chegada a uma Final Eight dependeria do sorteio, não é? Primeiro eliminámos duas equipas da nossa divisão e após se juntarem as equipas da Liga, teríamos que ter sorte em relação ao sorteio e pronto, acabámos por ser felizes e calhou uma equipa do nosso campeonato e pronto, partindo daí passámos a ter o objetivo de apurar para esta Final 8.
E objetivo atingido.
Objetivo atingido.
Como é que foi atingido? Quer falar-nos do jogo de ontem?
Olha, foi um jogo muito complicado. Nós na véspera já tínhamos jogado com o Maia para o campeonato e perdemos, e penso que perdemos bem. O Maia esteve mais forte do que nós e mereceu a vitória. Ontem penso que o mérito esteve na correção que fizemos em relação ao jogo do sábado, não é? Conseguimos condicionar mais o jogo interior do Maia, não é? Que tem o Nuno Marçal, que é um excelente jogador ainda e que nos coloca muitos problemas. Estivemos muito melhor defensivamente, também estivemos melhor a atacar e penso que ganhámos bem, ganhámos com todo o mérito e, aliás, até poderia ter sido um pouco mais dilatado o resultado, como temos ali uma série de desconcentrações na parte final que fez com que houvesse mais equilíbrio, não é? Mas penso que fomos uns justos vencedores.
E agora, qual é o objetivo nesta final a 8? Sabendo que não vai ser fácil, logicamente, mas quais são as vossas metas?
Vamos ser realistas, vamos ter que ser realistas, não é? Portanto, há uma desigualdade muito grande entre as equipas, não é? As equipas todas têm 4 estrangeiros, nós temos 1, não é? São plantéis muito fortes. Acima de tudo, queríamos estar lá para que o clube estivesse presente, ser mais portanto, um ponto alto em que o Esgueira estivesse presente, não é? Agora vamos desfrutar, vamos ver quem é que nos vai calhar no sorteio, mas qualquer equipa que calhe vai ser um jogo extremamente difícil, não é? Pronto, é um momento de aprendizagem para nós, para os nossos jogadores, jogar contra equipas mais fortes, e vamos tentar tirar algum proveito disso para que no nosso campeonato estejamos mais fortes.
Falou aí do fator sorte, que foi determinante, jogo após jogo, nesta competição. Mas o Esgueira é um histórico do basquetebol português, não é, Pedro? É bom estar nestas fases decisivas, até para a evolução do clube e da equipa em si, não é? Em perspectiva, em termos futuros.
Eu, quando falo do fator sorte, foi nos sorteios, porque todos os jogos acabaram por ser difíceis. Nós eliminámos a Académica em que ganhámos por um ponto, eliminámos o Braga, que foi um jogo mais acessível, e agora acabámos por eliminar o Maia, não é? Que foi um jogo também bastante difícil. É claro que é importante para o clube, para a cidade, estarmos presentes.
Pode continuar a impulsionar o basquetebol, não é? A nível local?
Sim, olha, eu acho que Aveiro precisa ter uma equipa a jogar noutro patamar. Aveiro merece, Aveiro sempre foi uma cidade de basquetebol. e neste momento temos que ser realistas e o clube que merece estar nesse patamar é o Jogueira. É pena que não tenha os apoios que merece. Portanto, o Jogueira merecia ter mais apoios a vários níveis para poder competir noutro patamar, não é? E a própria cidade merece isso. O clube está muito organizado, o clube tem uma direção fantástica, o clube tem o pavilhão cheio. Eu não sei se vocês têm noção, mas os nossos jogos neste momento têm o pavilhão sempre lotado, não é? E isto é um caso único em Portugal, não é? Que ainda agora, olha, estive a assistir ainda agora um jogo da Proliga pós-scouting que estou a fazer para o próximo jogo e o pavilhão estava completamente vazio. E sabemos que mesmo pavilhões da Liga Principal, que muitos deles têm muito pouca gente a assistir. Ora bem, havendo esta realmente esta mística, esta onda positiva e favorável na cidade em redor deste clube, eu penso que teria de se criar melhores condições para o clube poder aspirar a outras coisas.
As condições em que sentido? Infraestruturas?
As condições são económicas, não é? O Jogueira tem muitas dificuldades, não é? A direção trabalha muito para proporcionar boas condições aos seus praticantes. Mas é claro que não têm dinheiro para ambicionar outros patamares.
Aqui ao lado o Iliabum tem, ao que parece.
O Iliabum tem, pois, mas sabe que o Iliabum tem... Se o Jogueira tivesse metade dos apoios que o Iliabum tem, estava noutro patamar, de certeza, não é? Nomeadamente da Câmara Municipal de Ilha, não é? Que apoia muito o clube, não é? Portanto, nós... Sabe que a Câmara de Aveiro apoia naquilo que pode, não é? Como é lógico, e há muitos clubes na cidade, há muitas instituições, e o dinheiro tem que ser distribuído por vários, não é? Enquanto que Ilhavo, digamos que o clube mais representativo será o Ilhavo e o Gafanha, não é? Será muito mais fácil, com certeza, para a Câmara ajudar, não é? Agora, o Jogueira precisava de ter... O Jogueira e a cidade. Eu acho que era muito importante haver um clube a representar a cidade no mais alto patamar do basquetebol. Aveiro merece isso, porque Aveiro é uma cidade de basquetebol.
Já agora, desculpa, Fernando, o que é que acha, não sei entender, que levou a que o Beira-Mar, perdão, que o Beira-Mar, que a par do Beira-Mar, Galitos e Jogueira, Aveiro perdesse esse protagonismo que teve durante tantos anos no basquetebol nacional?
Eu penso que é um fator económico foi determinante, não é? Portanto, neste momento, fazer parte de uma liga profissional envolve muitos custos. Envolve custos de inscrições de atletas, custos de arbitragens, custos de deslocações, custos para o próprio plantel, não é? Que o próprio plantel tem que ser melhorado. Não se pode ir para uma liga só com um jogador português, é impensável. Tem que se jogar com as mesmas armas dos outros. E tudo isso acarreta muito, muito, muito dinheiro, não é? E os clubes não conseguiram suportar isso. Pronto, penso que foi isso.
E no Campeonato Nacional, na Proliga, ambições que tem como treinador, como responsável máximo da equipa?
Ora bem, no início da época, o clube, quando me contratou, tinha como objetivo não descer divisão, não é? Rapidamente, esse objetivo, felizmente, foi alcançado. Ficámos em primeiro da Zona Norte contra todas as expectativas, não é? Penso que há aí plantéis sampaiense, Maia Basket, bem mais recheados do que nós, com jogadores, alguns até com jogadores profissionais.
E vais lá que lhe ganharam agora, Pedro. Ganharam ao Maia. Ganharam ao Maia, não é?
Sim, sim, portanto a nossa equipa está a fazer um campeonato espetacular, não é? Isto estava contra todas as expectativas. Nós assumimos que não queríamos ter divisão, queríamos ir para o grupo dos mais fortes, mas jogo a jogo começámos a perceber que com o nosso trabalho conseguíamos lutar com todos.
Portanto, está a provar, Pedro, que com pouco dinheiro, mas com muito trabalho e qualidade no plantel, consegue chegar ao topo.
Consegue chegar ao topo, é isso, claro. Mesmo, trabalhando bem, com seriedade. Eu tenho uma equipa fantástica, os jogadores treinam muito, eu penso que eles treinam tanto ou mais do que muitas equipas aí da Liga Profissional. Eles treinam 4-5 vezes por semana, eles treinam de manhã, eles têm ginásio, muitos deles fazem isso. Portanto, levam as coisas a sério, não é? Ambições agora.
Pois,
é assim, nós temos que ser ambiciosos. E já que estamos nesta posição, eu hoje dizia ainda, e pus um postzinho no nosso grupo privado, disse aos jogadores, e não tenho problema nenhum em partilhar com vocês, que é, temos que ser ambiciosos. E o que é sermos ambiciosos? Sermos ambiciosos é trabalharmos cada vez melhor para obtermos bons resultados. Porque ganhar todos queremos, não é? Toda a gente quer ganhar, ninguém gosta de perder. Agora, às vezes trabalhar com seriedade e trabalhar cada vez mais para se ganhar é que é mais difícil, não é? E é essa a ambição que eles têm que ter, diariamente trabalhar, porque depois o resto aparece, não é? Aparece por acréscimo.
Muito bem, o nosso tempo está mesmo a terminar. Eu peço desculpa pela pergunta, estou impreparado, mas nesta fase final da Taça de Portugal, nesta final a 8, tem preferência por alguma equipa em particular ou fica à espera do sorteio?
Olha, eu não vou esconder que não me importava calhar se o Iliabo, acho que era giro, as duas equipas aqui da cidade. Eu penso que neste momento todas as equipas desejam os gays, como é lógico. Isto vai ser comum e todos vão querer muito jogar com os gays.
Portanto, a este nível, quem está na fase decisiva é o Iliabo, o Jogueira?
Sim, portanto, é o Iliabo, o Jogueira, Futebol Clube Porto...
O Benfica?
Benfica...
É o Oliveirense?
Oliveirense não, perdeu com o Iliabo.
Ah, peço desculpa, ainda agora acabei de dar.
Peço desculpa. Temos o elétrico também. Pronto, eu sinceramente gostava que fosse o Iliabo ou o elétrico, sei lá, Galitos de Barreiro. Epá, que não fosse nem Futebol com o Porto, não fosse Benfica, mas que fosse uma equipa mais acessível, entre aspas, porque elas vão nos colocar muitos problemas. Claro. Mas pronto, se fosse uma equipa dessas.
Boa sorte para o jogo, Pedro. Obrigado pelo seu testemunho e pelas ideias que partilhou aqui e pelas suas opiniões. Estaremos, claro, a acompanhar o vosso percurso e a Terra Nova sempre de portas abertas para vocês. Um abraço, boa sorte na carreira.
Muito obrigado e bom trabalho para vocês.
Obrigado. Igualmente, agradeço a prestação do Pedro Costa aqui. Depois de termos ouvido o Pedro Nuno, técnico do Iliabo Clube, o treinador do Clube do Povo de Jogueira, que está em grande no campeonato da Proliga e chega à final a 8 da Taça de Portugal em basquetebol. Uma prestação excelente da equipa do Clube do Povo de Jogueira. Continuamos a falar-lhe de basquetebol. Agora, a fase final, sub-18, masculinos. O Galitos sagrou-se campeão distrital. Venceu na final a Ovarense, no jogo decisivo, 61-44. A equipa treinada por António Barata juntou mais 3 vitórias às 14 da primeira fase. Continua sem conhecer o sabor da derrota, confirmando o estatuto de melhor equipa do distrito. Sucede o Galitos ao Beira-Mar, que venceu a prova na época passada. Na luta pelo terceiro lugar, o Beira-Mar derrotou a São Joanense, 51-44 foi o resultado final. No cinco ideal da fase final encontram-se os seguintes jogadores. Portanto, os 5 melhores desta fase final sub-18 masculinos, os 5 melhores, dizia, são Vasco Silva, que representa o Galitos, André Silva, que veste a camisola do Beira-Mar, Simão Verde, que veste a camisola do Galitos, André Sousa, da Ovarense, e João Costa, também do Galitos. O MVP foi Vasco Silva, do Galitos de Aveiro. Muito bem, a reportagem Terra Nova esteve na fase final. Vamos ouvir as palavras do treinador António Barata, o técnico que conquistou o Sceptre.
Uma fase final bem disputada e uma final em que a equipa teve mais coesa e a eficácia de 3 pontos decidiu a vitória.
Nós fizemos realmente uma boa fase final, mas também já tínhamos feito todo o campeonato, foi excelente, não é? Porque nós perdemos só o primeiro jogo da época com o Ovarense e agora temos uma sequência de 21 vitórias seguidas, quer dizer, nunca mais perdemos. Na primeira fase ganhámos os restantes 4 jogos, depois na segunda fase ganhámos os 14 jogos, inclusive ganhámos 2 vezes ao Ovarense, 2 vezes ao Beira-Mar, 2 vezes à São Joanense, 2 vezes a todos, não é? Ganhámos às equipas todas e agora na fase final tivemos bem, mas foi ao fim e ao cabo a continuidade daquilo que tínhamos feito ao longo da época. Fizemos realmente uma grande época em termos de campeonato distrital.
A nível nacional, campeonato nacional.
Pronto, aí já é outra história, porque o Porto tem equipas muito competitivas, jogadores de outra dimensão física, com outro ritmo, porque alguns deles jogam para a Liga, jogam primeira divisão, portanto jogam a um nível mais elevado. Claro que o Porto é um distrito que acolhe jogadores, inclusive alguns jogadores do distrito de Aveiro, portanto, mudam-se para equipas do Porto, para o Dragon Force e para outras equipas do Porto, e Aveiro acaba por ficar um pouco mais frágil em termos de qualidade e em termos físicos principalmente, não é? Portanto, no Campeonato Nacional vamos aprender, vamos tentar fazer o melhor possível, disputar cada jogo da mesma forma que disputámos estes jogos aqui, mas sem a ambição. Nós gostamos de ser ambiciosos, mas temos que ser realistas e vamos basicamente para dar competitividade aos nossos jogadores, para dar rotinas aos nossos jogadores e para eles crescerem durante o Campeonato Nacional.
É por si, como treinador, esta conquista tem um sabor muito especial.
Tem um sabor especial. Eu já tinha passado pelo Galitos, agora, portanto, esta conquista, digamos que é o fruto de 3 anos de trabalho aqui. Portanto, é a terceira época que eu estou aqui, comecei com estes jogadores há 3 anos, e penso que eles evoluíram bastante. Eles gostam de treinar, são jogadores que gostam de treinar, que ficam tristes quando não há treino, que se aplicam, que dão tudo aquilo que podem, e assim é mais fácil melhorar, e realmente tem acontecido.
É caso para dizer que o trabalho dá frutos.
Dá, o trabalho dá sempre frutos. Em tudo na vida, mas no basquete isso não há dúvida nenhuma. Portanto, para se querer chegar a algum lado, para se querer ganhar, para se querer evoluir, tem que se trabalhar muito. Tem que se trabalhar muito.
Não basta apenas talento.
Não, não basta, não basta. O talento não chega. Portanto, se não houver intensidade, se não houver capacidade física, se não houver rotinas, portanto, só o talento não resolve coisa nenhuma.
Como treinador, está no momento certo, no clube certo e no momento certo?
Eu sinto-me muito bem aqui. As pessoas acarinham-me, respeitam-me. Eu tenho muitos anos de treinador. Ora, tenho quase 40 anos de treinador. Já passei por vários clubes. Mas o Galitos realmente é um clube que me acolhe bem e que me trata bem. E eu sinto-me bem aqui e gosto dos jogadores que treino aqui.
Treinar formação, treinar equipas séniores, para quando?
Eu estou a treinar séniores também. O Galitos tem séniores também.
Mas a outro nível.
A outro nível, pois. Nós estamos, em termos de séniores, estamos no início de um projeto. E a ideia é, portanto, o Galitos não tinha séniores nas duas últimas épocas, decidiu retomar este ano e decidiu retomar exatamente com estes jovens. Portanto, nós estamos a fazer a competição de séniores com metade desta equipa e os restantes jogadores são jogadores que passaram aqui na nossa formação e que estão no primeiro, segundo ano de séniores. Portanto, é uma equipa muito jovem, que está ainda a ganhar rotinas e a ganhar experiência, mas o objetivo é continuar com eles e fazê-los crescer para o clube poder também aspirar a outros escalões.
A entrevista a António Barata, campeão distrital sub-18 masculinos no fim de semana, técnico do Galitos de Aveiro. Agora, o protagonismo à equipa, à fase final feminina, mas há bocadinho, Pedro, enumerei aqui, ou pedi ao Pedro Costa, pedi ao Pedro Costa que me falasse das equipas participantes na final 8 da Taça de Portugal séniores masculinos e meti aqui as mãos pelos pés, não é? Portanto, tu tens essa informação como pormenor?
Não, não tenho.
Não.
tenho, Fernando. Cabo Madeira, Sport Lisboa Benfica, Elétrico, Basquetebol, Galitos do Barreiro, Iliabum Clube, Terceira Basquete, Futebol Clube do Porto e Esgueira Basquete.
Portanto, faltava o Terceira Basquete.
Exatamente.
Acertámos quase em todos, só faltava a terceira basquete.
Não dava prémio, não é mesmo? Acho que
pois, nem a terminaçãozinha.
Nem a terminaçãozinha. Pronto.
Pois é. Muito bem. Então, vamos agora dar protagonismo à equipa feminina da Associação Desportiva de Vagos, sub-19. Venceu a prova distrital pela terceira vez. Depois do domínio na primeira fase, foi também a melhor equipa na fase final, jogada em Vagos, precisamente. O jogo decisivo foi frente ao Esgueira, terminou com a vitória das vaguenses, 75-53. O Vagos é tricampeão distrital de sub-19. O Oliveirense classificou-se em terceiro lugar ao derrotar o Galitos por 63-58. A prova disputou-se no fim de semana, em 3 dias de jogos, com muito público no pavilhão de Vagos. Hélder Silva, treinador da Associação Desportiva de Vagos, disse no final do torneio que este foi um triunfo merecido de uma equipa que integra atletas com ritmo de liga e que pretende lutar pelo título nacional. Vamos ouvir as palavras do treinador campeão.
Um balanço positivo, uma superioridade clara, uma vitória clara.
Sim, foi o 17º jogo e a 17ª vitória neste distrital. Claro que, além do balanço super positivo, acho que fomos os dignos e merecidos campeões por tudo aquilo que as atletas fizeram e por que elas lutaram e trabalham diariamente para isso.
Vem o Nacional, é outro andamento, outro ritmo.
Sim, mas acho que a nossa equipa tem um ritmo que é o ritmo diário de 7 atletas a treinarem e a jogarem, geralmente com a equipa da Liga Feminina. Portanto, o ritmo delas é um ritmo que também é o ritmo da Liga Feminina. E aí acho que temos uma palavra a dizer, e da mesma maneira que a mensagem que passámos no Distrital era jogo a jogo, irmos construindo algo. No Nacional vamos também jogo a jogo tentar construir algo melhor ainda.
Chegamos ao terceiro dia com um jogo decisivo que ao intervalo está apenas com uma diferença de 5 pontos. Onde é que está a diferença? Onde é que esteve a diferença nesta final?
Considero que a componente física foi decisiva. Nos outros 2 jogos fizemos que o jogar aconteceu rigorosamente, não a nível das diferenças, foi o jogo que teve mais apertado ao intervalo, mas aconteceu rigorosamente a mesma coisa. O terceiro período foi decisivo decisivo para alavancarmos uma vitória. E isso deve-se um pouco à componente física, que eu considero, portanto, não ser tão um ponto tão forte, pelas características das próprias jogadoras com menos peso, que no confronto direto com as nossas, que são atletas mais robustas nessa vertente, eu acho que isso aí foi meio caminho andado com as transições rápidas que conseguimos fazer, e também a mudança da defesa zona acabou por nos dar um pouco de tranquilidade, e quando não há frescura física atacar numa defesa zona acaba por ser muito mais difícil, e há ali um momento em que efetivamente disparamos e conseguimos definitivamente arrumar, como se costuma dizer, com o jogo.
Como treinador, este é o clube certo e o momento certo para estar a treinar?
Neste momento é o clube certo e o momento certo. Não nos podemos esquecer que, pelo menos a nível de sub-19, que é a antecâmara da equipa sénior, é o tricampeonato. Isto quer dizer algo. Por vezes conotam vagos com uma determinada imagem que não é a imagem real. Acho que temos, somos poucos, estamos a crescer, deixem-nos crescer, queremos que os outros também cresçam, e por isso criem condições para crescer também. Agora acho que aquilo que o Vagos nos últimos 14, 15 anos fez no desporto em Aveiro, e a sequência de títulos que tem conseguido, além da formação, temos e somos um clube competitivo. E as medidas têm que entender que isto é um jogo, e o jogo alguém tem que ganhar e perder. Então nós treinamos para quê? Para ensinar o jogo, mas também ensinamos para ganhar. Ninguém gosta de perder. Acho que essa vertente tem que estar sempre portanto, presente na cabeça delas. E já acho que se conseguiu reunir um grupo de jogadoras que vai servir sobretudo para municiar a equipa sénior já este ano e nos próximos anos. Agora, o clube certo para, pessoalmente, para eu treinar, neste momento, claro que sim. Porque eu não sei como é lógico.
Muito bem. Hélder Silva, treinador da Associação Desportiva de Vagos, que conquistou mais um título distrital de basquetebol no fim de semana. E para fechar este capítulo do basquete, que hoje, Pedro, já vai com mais de meia hora. Isto hoje é um programa quase dedicado em exclusivo ao basquetebol.
É verdade.
É a tua modalidade de eleição.
Não propriamente. Gosto de basquete, mas eu sempre tive uma dificuldade em acertar na tabela. Era muito longe para mim.
Sim.
Era bom como base, não tanto como lançador.
O Salvador Silva é nosso convidado. Já agora, Salvador, nunca, acredito, teve dificuldade em acertar com a tabela, pois não?
Não, por acaso não. Uma das minhas características enquanto atleta era ser bom lançador.
Estás a ver, Pedro?
Eu fazia muitos airballs.
Muito bem, o Salvador Silva.
Se calhar porque nunca tive nenhum treinador como Salvador Silva ou professor, claro, que me ensinasse a lançar como deve ser, não é?
Claro. O segredo, quase que acredito, está no trabalho e na persistência e no lançamento. O Salvador Silva treina a equipa de séniores masculinos do Grupo Desportivo da Gafanha, o Gafanha que garantiu a passagem à segunda fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Campeonato da Federação Portuguesa de Basquete. Apesar de faltarem razões crónicas, ainda, segundo julgo saber, 4 jornadas para terminar a primeira fase da prova, a equipa do Gafanha, depois de vencer em Coimbra o Conimbricense por 56-69, carimbou a passagem à fase seguinte da prova nacional. Portanto, está cumprida uma etapa e, acredito, um dos objetivos da época. É assim, Salvador?
Sim, está cumprido neste momento o grande objetivo da época. Foi aquilo que nos propusemos. O ano passado morremos na praia mesmo, na passagem à segunda fase, e este ano propusemos a fazer melhor. E melhor só poderia dar em competirmos com os melhores e lutarmos por mais alguma coisa.
E o que é que fez a diferença, na sua opinião?
O compromisso dos atletas. Porque isto é uma divisão onde toda a gente joga por amor ao desporto, ao basquetebol, não é? E é difícil conciliar a vida profissional, pessoal e desportiva. E só com grande compromisso isto é possível. E nós este ano conseguimos ter um compromisso maior da parte dos atletas, reunimos um grupo de atletas também em maior número, e isso fez a diferença. Isso acabou por fazer a diferença.
Muito bem. No ano passado não conseguiram esse compromisso do plantel?
Não, tínhamos um plantel muito curto, muitos atletas com vidas profissionais e pessoais atribuladas, e que não nos permitiu dar um contributo a 100%, como todos pretendiam, não é? Isso acabou por se refletir nos resultados da equipa.
E agora, na fase decisiva do campeonato, com que expectativas está?
Olha, agora vão jogar as melhores contra as melhores. E nós queremos ser melhores. Queremos superar-nos a cada treino, a cada jogo e no final fazermos as contas e ver aquilo que conseguimos atingir. Sabemos que há equipas que se estruturaram para subir de divisão claramente. Nós não o fizemos. Nós não conseguimos ainda chegar a esse patamar, mas queremos nos bater com elas. E no final cá estaremos para somar os pontos que conquistamos em cada jogo e ver se dá para algo mais.
A este nível, o equilíbrio entre equipas, e peço desculpa pela pergunta, mas tenho de a fazer porque desconheço, é real o equilíbrio? É uma competição equilibrada?
Sim.
Nesta fase final, então, digamos assim?
Vamos ver, mas, sim, à partida sim. Na fase final, à partida haverá um equilíbrio. Há sempre uma outra equipa que com o desenrolar dos jogos se vai destacando, não é? E a motivação vai sendo maior nessas e se calhar menor nas outras, mas nunca há um grande desnível nos resultados finais. Não tenho existido isso.
Salvador Silva, estamos à conversa com o treinador da equipa sénior do Gafanha, sénior masculina. O Gafanha, que se distingue e muito pelos sucessos na área da formação, com títulos nacionais e distritais, a este nível, séniores masculinos, está a fazer o seu caminho. A equipa tem estrutura, ou o clube, aliás, tem estrutura para subir de divisão e responder às exigências de um campeonato diferente?
Olha, nós estamos a tentar construir essa estrutura para depois, então sim, apostarmos claramente na subida de divisão. Acho que é importante. Nós vivemos numa região que vive o basquetebol intensamente e nós queremos estar num nível, pelo menos num nível competitivo mais acima. Numa primeira divisão, acho que seria o ideal para dar resposta também aos bons atletas que já vamos conseguindo formar, que querem ter um nível competitivo diferente e é importante. Agora, isto tem que ser um passo de cada vez. Não podemos queimar etapas sob o risco de depois desmoronarmos tudo aquilo que construímos. Não é?
Portanto,
tem que ser devagar, de forma sustentada, mas estamos a dar esses passos. Penso que estamos a dar esses passos.
Muito bem. Portanto, nesta fase, é a fase decisiva, não tem por objetivo a subida de divisão, é o que está a dizer?
Claramente não. Agora, se surgir a hipótese, vamos agarrá-la com as duas mãos. Isso com certeza. Agora, não é o objetivo número um. Não foi isso que foi delineado. Mas, desde que eu entrei na equipa de sénior, nós temos sempre um objetivo de ganhar o próximo jogo. Sempre contra quem quer que seja. Portanto, vai continuar a ser assim. Vai continuar a ser assim.
E o basquetebol na Gafanha da Nazaré? O pavilhão tem muita gente em dia de jogo? E falo da equipa sénior, claro. Reporte-me só essa equipa.
Pois, não tanto quanto nós gostávamos. Essa é uma das coisas que queremos chamar mais gente ao pavilhão, queremos que mais gente venha ver os nossos jogos, porque isso também motiva os jogadores para jogarem cada vez mais e melhor. Isso é uma luta também que temos agora pela frente.
E o que é que está...
A segunda fase seja mais atrativo. Pronto.
E o que é que está a faltar para que as pessoas compareçam no pavilhão? Na sua opinião?
Falta-nos estar num nível competitivo superior. Há muito basquete de nível competitivo superior para ver durante um fim de semana na região da Aveiro. E eu, se calhar, como adepto, também iria ver os melhores jogos, os jogos da Liga, os jogos de Pro-Liga, e se calhar só no fim é que vou ver a segunda divisão. Como é óbvio, não é? Penso que toda a gente pensará um bocadinho assim. A nossa equipa de séniores no clube também tem poucos anos, não é? O Gafanha tem séniores há pouco tempo, portanto Portanto, tem que ser uma coisa de cada vez, como eu disse. Um passo de cada vez e o próximo será também, se calhar, conseguirmos chamar mais gente ao pavilhão.
Claro. Mas quem observa de fora, como eu, por exemplo, sei perfeitamente que o trabalho é extraordinário. O trabalho feito no Gafanha é exemplo de outros clubes, é verdade. Mas ao nível da formação e ao nível do número de atletas, de praticantes, os números são extraordinários, não são, Salvador? Digo eu.
Sim, para a nossa dimensão, sim. Para a nossa dimensão, sim. O pavilhão já está a ficar pequeno para tantas equipas. Já se torna complicado treinar com mais qualidade ou com a qualidade que nós desejaríamos, porque os espaços são cada vez mais exíguos, não é? Pronto, só temos este pavilhão para tantas equipas que temos em competição. Que temos todas nos dois escalões, masculino e feminino. Não é? Para um clube na nossa dimensão, acho que tudo junto é excelente aquilo que nós fazemos. É? Pronto, é uma superação constante de toda a gente, desde diretores, treinadores, seccionistas, atletas, porque os espaços não se multiplicam, os atletas vão crescendo e os passos vão ser sempre os mesmos, não é? E nós temos que fazer aqui uma grande ginástica para conseguir para conseguirmos obter os resultados que temos obtido.
Claro. Acedendo às redes sociais, ou ao site do clube, ou ao blog, diria, portanto qualquer pessoa pode ver o mapa dos jogos. Mas agora, quando é que joga a equipa sénior do Gafanha? Faça aqui publicidade ao próximo jogo.
Nós agora jogamos dia 3 de fevereiro às 18h30, aqui no pavilhão na Gafanha da Nazaré, contra a equipa do Academia de Coimbra.
E é para ganhar?
Sim, como sempre.
Claro. Salvador, obrigado pelo seu tempo, sucessos para si, para a sua equipa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado eu pela oportunidade de divulgar mais uma vez o basquetebol da Gafanha e continuem também com o vosso bom trabalho de divulgação destes clubes mais pequenos, que é fundamental.
Muito obrigado pelas suas palavras.
Obrigado.
Cumprimos o nosso papel modestamente. Foi mais um convidado, Pedro. E a seguir vamos falar, vê lá, de Zumba.
Zumba, na caneca.
Na caneca Zumba.
Sim. Dizem que foi um mexicano inventado, mas quem inventou isso foi a Torixa.
Zumba. Ah, sim. A Zumba. Ah, sim, a música. Ah, foi um mexicano que inventou aqui a Zumba.
Foi, sim, senhor.
Também só podia ser um latino.
Eu penso que foi. Acho que é mexicano, posso estar a dizer mais nada, mas era mexicano. Era um mexicano. Ia para uma aula e esqueceu-se das músicas e tinha uma cassete com outras músicas. E ele disse, olha, vamos para a aula não ficar por dar. Vamos, eu estou a tentar encher chorizos, que é para tu fazer a ligação.
Eu sei. Né? Vou. Mas vamos falar agora com o
Rui Gateira.
Rui Gateira, exatamente. Zumba, em Vagos, é isso.
Exatamente. E então eu estava a contar a história do Zumba, que, pronto, o professor esqueceu-se das músicas e tinha uma cassete no bolso, salvo seja, e pôs essa cassete com outras músicas diferentes, e a surpresa dele foi que as pessoas aderiram muito e no final disseram-lhe, olha, para a próxima aula queremos uma coisa igual porque isto valeu a pena. E então pronto, daí nasceu esse mundo que é o Zumba, que é uma modalidade quase, diria eu, a nível mundial com uma estrutura e uma organização brutal, e é isso. Pronto, mas posso perceber alguma coisa, não é muito, mas não tenho jeito nenhum para dançar Zumba. Para dançar, muito menos Zumba.
Sabe-se lá. Portanto, o nosso convidado é Rui Gateira. E o Rui Gateira foi, permita uma expressão, pescado pelo Pedro Martins para alguns momentos de divulgação de uma ação em Vagos.
Exatamente, é uma convenção internacional de fitness chamada One Day Dance. Vai ser no próximo sábado, dia 27 de janeiro. E é um evento dedicado ao desporto, saúde, bem-estar, e sobretudo ligado ao mundo da dança. A partir das 9h30, no pavilhão de Vagos, conta com várias masterclasses, workshops, uma mega aula de Zumba com uma professora internacional, Kátia Nishimura, que é do Japão, portanto vem
até
do
vou
Japão.
Aqui já a ver ao Google a Kátia Nishimura.
E diversas outras aulas, Zumba, Piloxing, Kuduro, Dancehall, Hip Hop, Fusion e Step. Portanto, está tudo preparado, Rui, para que...
Estávamos a ser brejeiros, Rui, peço desculpa.
Tu, eu não, eu estava muito
está
sério.
Está tudo preparado, sim, está tudo, os ingredientes estão todos lá. Nós tentámos arranjar um leque de professores do melhor que há a nível nacional e também internacional. Tentámos dar ali uma componente na primeira parte do evento mais hip-hop, hip-hop dança, e na parte da tarde mais fitness, a tentar aqui agradar a toda a gente que gosta de praticar desporto e que gosta das danças em geral. E pronto, foi esse o nosso objetivo, foi fazer um evento, trazer um evento para Aveiro, para Vagos. E ser um evento de referência para nos próximos anos continuar a acontecer.
Este é um evento que é... Eu tinha lido qualquer coisa, Rui, e se calhar agora pelo que estás a dizer fiquei um bocado baralhado. Isto não é um evento que vai acontecendo em várias localidades. Foi um evento organizado, digamos, pela Susana Gateira, da qual fazes parte, não é? Em parceria com o município de Vagos.
Já fizemos este evento duas vezes, uma vez em Caminha e outra vez em Matosinhos, e agora resolvemos trazê-lo para Vagos, para mais próximo de nós, e pronto, e tentar, no fundo, na nossa região, trazer também o fitness. É um evento que criámos, no fundo, para tentar também fazer algo na área da organização de eventos, uma vez que é sabido que a empresa da Gateira, assume o principal negócio é a venda da roupa, mas pronto, acho que como nós estamos inseridos neste meio e estamos inseridos no meio do fitness e como temos acesso e conhecemos muita gente nesta área, tudo se proporciona para podermos organizar um bom evento e trazermos estes nomes que eventualmente de outra forma seria difícil trazê-los cá para fazerem uma aula.
Rui, quantas pessoas já estão inscritas? Tem alguma perspectiva? Ou, e quantas pessoas é que poderão participar neste encontro?
Neste momento já conseguimos atingir as 200 pessoas. Penso que até ao fim da semana conseguiremos chegar às 300 pessoas, que no fundo seria muito bom. Assim, o nosso objetivo seria às 200, isto está concretizado, para um primeiro evento a realizar. Pronto, acho que nós iremos fazer atingir esse objetivo das 300, mas vamos trabalhar para isso agora durante o resto da semana.
Ainda é possível inscrever? Quem se quiser inscrever, como é que o pode fazer?
Sim, podem se inscrever na nossa página do One Day Dance e terão toda a informação disponível e a nossa plataforma de inscrições estará aí nesse perfil.
One Day Dance é www.onedaydance.pt, só para que as pessoas que nos estejam a ouvir e estejam interessadas também possam perceber onde é que se podem inscrever.
Sim, então, sempre disse que esse é o endereço, não tenho aqui bem.
Mas num motor de busca, em qualquer motor de busca consegue chegar lá.
Sim, é até. Mas, posso ajudar
eu
a.
Olha, eu fui mais rápido à procura da Cátia Fonseca. Olha, enquanto.
Cátia Fonseca.
Peço desculpa.
Que é que
a Cátia.
Cátia
Nishimura. Eu sei, eu enganei-me, tá? Porque a seguir aparece-me uma Cátia Fonseca.
Tu andas à procura.
Enquanto procura o endereço eletrónico aí.
Quanto mais não seja ruim. Sendo.
É uma brasileira, olha, mas os comentários nas fotografias são muito guapa, muito gira, muito linda, linda e sorridente, e fico por aqui, tá?
E ela tem sangue português também. ela é uma brasileira.
Eu estou a brincar.
Que morava 100 anos no Japão, e pronto, e então sempre teve ligado às danças. É uma. No Zumba existe uma hierarquia. E ela é uma formadora também de instrutores que queiram embrasar pelo mundo do fitness. E pronto, então como nós a conhecemos e lançámos o desafio e ela aceitou, e traz também com ela mais quatro instrutoras japonesas que também irão dar uma aula. E pronto, penso que vai ser com todos os ingredientes reunidos para ser uma ótima festa.
Um evento destas, logicamente, conforme vimos, traz muitas pessoas. Qual é, só para ter uma ideia, o custo que isto pode ter organizar um evento destes para as pessoas participarem?
O custo de uma organização de um evento destes não vos consigo dizer assim cru, porque faz falta ainda apurar todos os custos de logística, de deslocações, hotéis, essas coisas todas, por isso não vos consigo dizer, mas pronto, é assim, um evento acaba sempre por acarretar sempre um custo de 5 mil euros, por aí, à volta disso, para se conseguir organizar uma coisa deste género.
Muito bem, Rui Gateira, obrigado
também,
pelo seu tempo. Diga.
Também uma oferta de uma túnica, que a túnica a preço de venda na nossa loja tem um custo de 20 euros, pronto, ou seja, só isso já é uma parte, uma fatia grande do custo do evento. Assim, o evento custa 13 euros, estamos a oferecer uma túnica ainda, a possibilidade das pessoas passarem um dia diferente e usufruírem de bons instrutores, penso que está aqui uma ótima contrapartida.
Obrigado, Rui Gateira. A informação está disponível, acredito, nos sítios certos, e continuaremos, claro, atentos e a fazer a divulgação aqui na Terra Nova. Sucessos, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Rui.
Muito obrigado.
O Rui Gateira. A seguir entramos no capítulo futebol. Uma túnica ou uma oferta, não é? Da organização.
Sim.
Só com um véu. Havia uma música assim, não é? Ok, não tem piada.
Sim, tem sim. Piada, não. Assim,
mas não devia estar não, aqui.
Exatamente. Tem ai, piada ai, no. Ai, assim, ai, quando desligamos o microfone, tem piada.
Ai. Pronto, peço desculpa pela brejeirice. Ai, não sei como deu hoje. Agora ao futebol, tá?
Vamos ao futebol?
Vamos ao futebol.
Sim.
Vamos ter o Ricardo Filipe daqui a bocadinho contigo. Aqui a falar, ó. O Beira-Mar venceu o Vista Alegre, 4-2. Estiveste num jogo, no Estádio Municipal de Aveiro. O Beira-Mar continua na perseguição ao líder do Campeonato de Safina. Os candidatos à subida venceram os seus compromissos. O Lourosa continua destacado na liderança, com 3 pontos de vantagem para o São João de Ver, 5 pontos de vantagem para o Beira-Mar. 3 golos em 15 minutos deram a vitória, ao Beira-Mar, aliás, o conforto necessário para gerir um jogo em que os erros defensivos do Vista Alegre foram determinantes no curso da partida. Apesar de reduzir e de se ter colocado a 2 golos de distância, a equipa de Ricardo Suíço não conseguiu discutir a vitória e a equipa de Cajó mostrou que atravessa um bom momento na competição. O técnico do Beira-Mar falou assim do jogo, vamos já ouvir, lamentando no seu discurso a expulsão de Letts. Foi um dos episódios do jogo, Pedro Martins, eu acho que ele destacou isso no discurso final.
Sim. É uma expulsão que fiz referência, eu e o Ricardo e também o Jorge Maia Valente, a quem mando já um abraço do Diário de Aveiro que nos vai ajudando e enriquecendo o nosso relato com as suas opiniões. Nós, onde estávamos, lá em cima na tribuna de imprensa, ficámos com muitas dúvidas. Ou quase que não ficámos com dúvidas de que não seria falta. O árbitro marcou falta, mostrou o cartão amarelo ao Letts, que tinha sido o segundo, e pronto, e a partir daí acabou por reduzir o Beira-Mar a 10 jogadores. Pronto, se foi pela falta, e aqui parafraseando o Jorge Maia, se foi pela falta que viu o cartão amarelo, há um erro, há um duplo erro, porque para já não havia falta nem, e por isso mesmo não deveria haver cartão amarelo. Se foi por palavras, pronto, o Letts devia se conter porque já tinha cartão amarelo e já sabendo que, como disse o Cajó, que querem nos deitar abaixo, quaisquer argumentos poderão servir para que se expulse um jogador. Portanto, também se calhar o Beira-Mar e a equipa do Beira-Mar terá de ter atenção a isso, às palavras que possam dirigir ao árbitro.
São 40 segundos. As declarações do Cajó que vamos ouvir agora.
Eu não consigo perceber algumas situações de jogo. Não há lances que eu não consigo perceber as decisões, que não consigo perceber como é que o meu jogador é expulso na segunda parte. Entrou, mudou o amarelo na primeira falta, o Alex do Vista Alegre fez 4, 5 faltas para amarelo, consegue acabar o jogo. Não consigo estes critérios, querem nos prejudicar de alguma forma. O Letts sabem que é um jogador importante, como são todos, mas o nosso caminho, eu disse que íamos lutar contra muita coisa, mas queria agradecer ao público, foi fantástico, um ambiente incrível para a divisão que estamos. Foi um excelente espetáculo, o Vista Alegre tem uma boa equipa, não jogamos sozinhos, mas hoje fomos muito superiores e a vantagem até podia ter sido outra.
As palavras de Cajó, treinador do Beira-Mar, o Beira-Mar que ganhou este derby ao Vista Alegre, 4-2 em pleno Estádio Municipal de Aveiro. Ricardo Suíço admitiu no final do jogo que a sua equipa, o Vista Alegre, não entrou bem no encontro, mas elogiou a réplica dada.
Foi uma entrada em que eu tenho grandes responsabilidades na forma como nós entramos no jogo. O Beira-Mar é uma excelente equipa, chega ao 2-0, fica tudo muito mais difícil, mas tenho que enaltecer a atitude dos meus jogadores, nunca desistiram de lutar e de procurar o golo, e tenho que lhe dar os parabéns porque não tiveram uma atitude digna e isso é o que eu lhes exijo sempre.
Palavras de Ricardo Suíço. Juntamos à nossa emissão o Ricardo Filipe, que contigo, Pedro, fez o jogo de ontem. Ricardo Filipe, foi um bom espetáculo? Pergunto.
Foi um espetáculo interessantíssimo de seguir. Bom futebol praticado e com um Beira-Mar completamente avassalador. Entrou, como dizias, no lançamento para esta matéria, com 3 golos sem resposta, 15 minutos absolutamente demolidores da equipa de Cajó, travados por um excelente golo, um golo de bandeira de Castor, e que fez com que o Vista Alegre entrasse de novo na partida, ou pelo menos na discussão, pelo resultado. Na segunda parte, mais do mesmo. O Beira-Mar a marcar muito cedo, o Vista Alegre ainda a reduzir por Alex para 4-2, através da marcação de uma grande penalidade. Essa sim que nos deixa bastantes dúvidas. Em relação
àquilo que...
Já agora, Ricardo, desculpa interromper-te também para quem não tenha percebido, quem não acompanhou o relato ou havia imagens. Essa grande penalidade foi uma pertença mão de Pedro Moreira dentro da grande área, que Pedro Moreira está de costas para o lance, não é? Ou está ali meio de lado e o árbitro conseguiu distinguir uma mão na bola que ficámos também com muitas dúvidas e conhecendo, e dissemos isto também, Pedro Moreira, que é um jogador muito correto, a forma como ele protestou é porque não te colocou a mão à bola, porque sabendo que, conhecendo Pedro Moreira como conhecemos, se tivesse sido grande penalidade ele tinha assumido e tinha virado as costas ao lance.
Tal e qual. Pela abordagem de Pedro Moreira e pela reação de Pedro Moreira depois em relação à falta assinalada, ficamos de resto na altura com esse entendimento. No entanto, uma palavra para Ricardo Suíço, tiramos-lhe o chapéu pela coragem de admitir que a equipa entrou mal no seu entender, por responsabilidade sua, não terá abordado o jogo da melhor forma. De resto, comentámos isso, o Vista Alegre entrou destemido no Municipal de Aveiro e isso foi fatal para as aspirações que certamente Ricardo Suíço e a equipa do Vista Alegre tinham para este jogo. Também uma palavra para Cajó, ao enaltecer o jogo organizado, forte, principalmente vitorioso, do Beira-Mar, deixamos de lado e não queremos os holofotes ligados para aquilo que é a arbitragem. Aquilo que eventualmente possam querer fazer ao Beira-Mar, e estou a citar o treinador do Beira-Mar, são contas do Rosário. O Beira-Mar tem que se concentrar em si próprio, naquilo que pode fazer dentro do campo. Neste momento está a fazê-lo de uma forma muito agradável de seguir, com o futebol organizado, com sentido de baliza, posse de bola, consegue ser vertical, consegue ser horizontal e com isso consegue ser vitorioso. Portanto, é uma fase difícil agora para o Beira-Mar, com dois jogos fora, vai à Alvarenga, depois ao Pampilhosa e recebe o Lourosa. Portanto, três jogos fundamentais para as aspirações do Beira-Mar, que está forte, acima de tudo, com confiança e que tem todas as condições para fazer um resto de campeonato muito interessante. Para algo mais, necessita talvez de mais soluções na frente de ataque, nada contra, pelo contrário, em relação ao desempenho de Zé Bastos, mas talvez um homem da área seja aquilo que o Beira-Mar precisa para um resto de campeonato com os olhos postos na subida.
Obrigado, Ricardo Felipe, pela tua prestação na segunda parte. Até uma próxima oportunidade.
Até domingo.
A ver, vamos, mas um abraço.
Um abraço, Ricardo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.
Muito bem, agora o Gafanha, que está em recuperação no Campeonato de Portugal, Pedro.
Sim, está a fazer um campeonato muito interessante. Eu ainda ontem falava com acerca do Gafanha, e é engraçado, quando parece que a partir do momento em que o presidente do Gafanha tira aquele peso da subida
aqui.
E tira, disse que pronto, que não faz sentido subir enquanto se forem criadas as infraestruturas, etc, etc, parece que o Gafanha acaba por encarreirar mais e neste momento está apenas e só a 3 pontos do lugar que dá acesso ao playoff, sabendo que este fim de semana jogou contra o último classificado, contra o Fornos de Logodres. Portanto, aparentemente, e face à carreira que o Gafanha tem tido, era mais do que expectável a vitória, sabendo que em futebol vale o que vale estas, quem está à frente e quem está mais abaixo, mas o Gafanha de facto está em quinto lugar, com os mesmos pontos do Lusitânia, a 1 ponto do Águeda e aqui fazendo contas, a 7 pontos do União de Leiria, que está
pois,
em primeiro.
Mas só tem mais uma derrota que os líderes, digamos assim, não é? A União de Leiria tem duas derrotas, o Benfica e Castelo Branco também perdeu 2 jogos e o Gafanha só tem mais, é a única equipa que só tem mais uma derrota, não é?
Sim,
olhando para a
exatamente, aqui a questão, o Gafanha tem tido mais empates.
Mais empates.
Ao passo que o
Leiria
também
não são tantos, sim, tem só 4 empates.
Mas dá pontos. Pois, porque o Leiria tem 2 empates e 13 vitórias, por exemplo,
e logo
o Gafanha
aí,
10 vitórias.
Se cabou fosse.
Exatamente, e 4 empates, portanto. Mas, de facto, uma boa carreira nesta época, e parece muito mais despreocupado do que aquela que tivemos na época passada, pelo menos o que me vou tentando socorrer de memória, o Gafanha a fazer um excelente campeonato.
Muito bem. Portanto, cumpridas que estão 17 jornadas, o Gafanha voltou a ganhar, é a terceira, segundo julgo saber, vitória consecutiva, 2-1 em casa ao Fornos de Algodres. Como dizia o Pedro Ibem, União de Leiria, primeiro lugar, 41 pontos, a União de Leiria que continua a vencer, desta feita goleou 6-1 em casa a equipa do Nogueirense. O Benfica e Castelo Branco correu-lhe mal a jornada, perdeu no campo do Sertanense 2-0, está no segundo lugar, 37. Depois Sertanense, Águeda, 35 pontos, repartem o terceiro lugar. Logo a seguir, Lusitano e Gafanha com 34 pontos. Uma nota final para fechar o programa.
Mas sim, agora para completar, 5 vitórias seguidas.
Do Gafanha. Então, defeito meu, obrigado pela correção.
Não me engano, exatamente.
Por erro
cinco
meu.
5 vitórias seguidas. Já agora, Águias do Muradal, Nogueirense, Freire de Aves, Oleiros e Fornos de Algodres.
Peço desculpa pelo lapso, então.
Nós, mas por isso somos uma equipa.
Por isso somos uma equipa.
Para nos complementar. A última derrota, já agora posso dizer que foi em 3 de dezembro, dia 3 de dezembro, frente ao Lusitânio, perdeu em casa por uma bola a duas.
Muito bem, isso é muita categoria. Handball, para fechar, o Benfica venceu em São Bernardo, 28-18, confirmou o favoritismo na deslocação a Aveiro. Ao intervalo, o Benfica já ganhava 13-9. Num jogo com a estreia de Jonas Alves, jogador cedido pelo Futebol Clube do Porto, o São Bernardo regressou à competição sem conseguir travar o poderio do Benfica, no regresso de Nuno Grilo e Pedro Seabra a São Bernardo, clube onde se formaram. A formação de João Alves continua na última posição do campeonato. A Artística da Avanca empatou no Restelo com o Belenenses, 29-29. E pronto, Pedro, fechamos o programa.
Olha, deixa-me só dizer só uma coisa, porque vi há pouco, e isto a mim, de certa forma, enche-me de algum orgulho, porque foram pessoas com quem privámos. Ruben Ribeiro no Sporting Clube de Portugal, foi contratado, portanto passou pelo Beira-Mar, e o Paulinho, o Paulo Henrique, que engraçado, quase que tem o nome do nosso Paulinho, da Gafanha, de Ilha, o Paulinho, o Paulo Henriques, este é Paulo Henrique, Paulinho passou também pelo Beira-Mar.
Mas o nosso Paulinho tem muito mais categoria.
Sem dúvida, sem
muito
dúvida.
Muito mais.
E muito mais valor para mim do que o Paulinho, que agora assinou pelo Futebol Clube do Porto, mas pelo menos fiquei esta nota de que muitos dos jogadores que passaram pelo Beira-Mar andam aí na alta roda de futebol, portanto, a mostrar que aquela descida foi quase extemporânea, digo assim, só para terminar e para não dizer mais nada.
Sim, sim. Pronto, obrigado, Pedro. Fechamos o programa, agradecendo a atenção que nos dispensaram. Voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas. Até lá e boa semana para todos.
O seu agente Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Viaturas novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhada. Ilhavo. www.pmauto.bt.
A construção da história dos Ovos Moldes de Aveiro precisa de si. Colabore com a Confraria dos Ovos Moldes de Aveiro e com a Universidade de Aveiro. Partilhe a informação que tem. Fotografias, livros, artigos de jornais. Tudo o que considera importante. Envie essa informação para confrariaovosmoldes@gmail.com. Com votos de um doce ano, a Confraria dos Ovos Moldes de Aveiro agradece.
Looking at us, we could paint a perfect picture about